Bom dia, agora 11 horas em Portugal e Angola, 9 horas da manhã em Cabo Verde, 10 horas na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e meio-dia em Moçambique e na África do Sul. Notícias já a seguir com Susana Lemos.
O ministro português dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, começa hoje uma visita de 3 dias a Cabo Verde, em agenda encontros com o presidente da República, José Maria Neves, com o primeiro-ministro Ulisses Correia Silva, com o presidente da Assembleia Nacional, Austelino Correia, e com o homólogo Rui Figueiredo Soares. De acordo com a nota do Ministério, João Gomes Cravinho vai visitar as ilhas de São Vicente, Santo Antão e Santiago, juntamente com o secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Francisco André. A visita vai coincidir com o Dia de África, 25 de maio, e tem como objetivo dar continuidade aos compromissos firmados na 6ª Cimeira Bilateral que decorreu em março, na praia. O presidente angolano está de visita aos Emirados Árabes Unidos, em Abu Dhabi. Já foram assinados 4 memorandos de entendimento, num impulso concreto às relações de cooperação entre os dois países, Gael de Castro.
Na cerimónia, o presidente dos Emirados Árabes Unidos fez-se representar pelo Sheikh Hamdan bin Zayed Al Nahyan na região de Al Dhafra. Os acordos vão permitir expandir o programa de transformação digital em Angola, reforçar a cooperação no setor dos transportes, facilitar a implementação de um programa de energia solar e a abertura de um espaço de cooperação e exploração de oportunidades nos mais variados setores da economia angolana. Assinaram os documentos o ministro das Relações Exteriores de Angola, Tete António, enquanto do lado dos Emirados Árabes Unidos assinou o ministro de Estado, Sheikh Shakbut bin Mubarak Al Nahyan. O presidente João Lourenço tem ainda previstas audiências onde vai receber relevantes homens de negócio e líderes de empresas e grupos económicos com contribuição assinalável para o Produto Interno Bruto dos Emirados Árabes Unidos.
No terceiro e último dia da visita oficial, ou seja, na quarta-feira, o presidente João Lourenço vai dedicar largas horas à Exposição Universal Expo Dubai 2020 para prestigiar o dia reservado a Angola. Os encontros anuais do Banco Africano de Desenvolvimento começam hoje em Acre, dias após a instituição ter aprovado um mecanismo de 1,5 mil milhões de dólares para tentar evitar uma crise alimentar iminente no continente. A crise alimentar será um dos temas a discutir entre hoje e sexta-feira com sessões presenciais após 2 anos em formato virtual devido à pandemia. Em Angola, começa hoje uma campanha contra o abuso sexual de menores e adolescentes. A campanha vai desenrolar-se nas escolas do ensino particular. José Silva.
Sensibilizar e inibir os agentes da educação de práticas indecorosas que vitimizem as crianças é o objetivo principal da referida campanha. Depois do lançamento na última semana em Luanda, a partir desta segunda-feira, professores, alunos e encarregados de educação de toda Angola estarão mobilizados para prevenir e combater casos de abusos nas escolas do ensino privado.
O objetivo principal da campanha é prevenir, mas sensibilizando de forma muito proativa todos os agentes que trabalham no setor privado da educação. A nível do contrato de trabalho, vai constar uma cláusula a todos os professores, independente do género, na qual as pessoas comprometem-se a não praticar, a lutar e a denunciarem situações que venham a ocorrer.
António Pacaviro, presidente da Associação Nacional do Ensino Particular, ANEP, instituição que já registrou 2 casos de alegados abusos contra menores.
Chegaram-nos 2, mas é possível. Abro aqui parênteses, pode dar a hipótese de que podem ter ocorrido mais casos que não chegaram ao nosso conhecimento.
António Pacavira, o presidente da Associação Nacional do Ensino Particular em Angola, que realiza uma campanha nacional contra o abuso sexual de menores e adolescentes no ensino particular.
Esta campanha que começa hoje conta com o apoio do Ministério da Educação. Analistas são-tomenses saúdam a decisão do Tribunal Constitucional de multar os 19 candidatos das eleições presidenciais do ano passado pelo incumprimento do prazo na prestação das contas de campanha. O Tribunal aplicou a multa de 15 mil euros a ser paga no prazo de 8 dias. Entre os visados estão o Presidente da República, o Presidente do Parlamento e vários deputados. Para a analista Ana Maria Costa, é bom que todos estejam a ser tratados de igual modo.
Minha gente, a coisa tem que ter responsabilidade, tem que ter rigor, tem que ter todo o direito, mas também tem deveres. Nós não podemos continuar assim. Não pode, ainda mais não pode ser. Temos que finalmente começar a pôr ordem lá naquela brincadeira. E muito bem que todos tenham sido tratados por igual, sem discriminação nenhuma. Não tem quem tem, não tem quem não tem. Todos têm que pôr 375 mil dobras.
Por sua vez, o analista Arzemiro dos Prazeres concorda com a aplicação da multa, mas tem reservas quanto ao valor aplicado.
Que achei extremamente gravoso ter aplicado o médio. Podia ter aplicado o mínimo, menos faria fora da lei. Qual é o problema de aplicar a taxa mínima? Tendo em conta todas as circunstâncias em que se encontra, nesse caso, os candidatos. E se chegar amanhã e não pagarem, o que é que vai acontecer? Aí é que vai ser. O que é que adianta mandar aplicar a lei quando a lei não é aplicada?
O prazo de pagamento termina na próxima segunda-feira, 30 de maio. Cabo Delgado, pelo menos 300 funcionários públicos já regressaram a Moidumbo, um dos vários distritos severamente afetados por ataques terroristas desde finais de 2017, na província norte de Moçambique. A informação foi confirmada ontem pelo secretário de Estado da província numa visita à sede do distrito. António Supeia endereçou palavras de encorajamento.
Este é um ato patriótico. Vocês estão a fazer a história de Moidumbo. Nós temos a população a regressar. E a população é o nosso... É a nossa razão de existência, a razão pela qual estamos a dizer que nós devemos receber esta população. Devemos ser primeiros a criarmos as condições para que este, condições para prestar serviço às à população.
E estão empenhados na reconstrução.
Esse processo de reconstrução envolve dinheiros. Os dinheiros... muitas das vezes demoram a ser libertados, mas já ações concretas estão sendo levadas a cabo. E os próximos dias achamos que vão ser determinantes para a reconstrução de edifícios.
António Supeia, secretário de Estado da província de Cabo Delgado. Em Portugal, começa hoje a discussão na especialidade do Orçamento do Estado, uma maratona de 5 dias para debater e votar mais de 1.400 propostas de alteração. Com a maioria absoluta do PS, no entanto, prevê-se que poucas propostas da oposição tenham luz verde.